Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Olá, muito bom dia. Eu sou o Carlos Oliveira.
E eu sou Mônica Montenegro. E a gente começa o programa de hoje falando de uma doença negligenciada pelos grandes laboratórios mundiais, mas que vitima milhares de pessoas nos países tropicais, a malária. Estima-se que a cada ano a doença mate 3 milhões de pessoas e afete mais de 500 milhões em todo o planeta. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a malária mata uma criança africana a cada 30 segundos e as que sobrevivem a casos severos sofrem danos cerebrais graves e ficam com problemas de aprendizagem.
Aqui no Brasil, a Amazônia concentra 98% dos casos da doença. E agora, um estudo elaborado pela Fiocruz traz um alerta. Os casos de malária devem aumentar em Rondônia com a construção das hidrelétricas de Santo Antônio e Giral, no Rio Madeira. Os detalhes desse assunto você conhece agora.
Os casos de malária cresceram 63% no distrito de Jaci-Paraná, a 60 quilômetros de Porto Velho, desde o início das obras da hidrelétrica de Giral. Entre janeiro e julho deste ano, foram 1.524 pessoas infectadas. Os números comprovam o alerta feito por um estudo recentemente publicado pela Fiocruz. Os pesquisadores afirmam que a incidência da doença na região deve aumentar com a construção das usinas de Giral e Santo Antônio, ambas no Rio Madeira. Segundo o artigo, o aumento da área da lâmina d'água do rio vai manter áreas permanentemente alagadas e propícias à proliferação do mosquito transmissor da malária, mesmo em épocas de poucas chuvas. Além disso, em toda a região de influência das futuras usinas, foi verificada a presença do mosquito. Um dos autores do estudo, o diretor do Centro de Pesquisa e Medicina Tropical de Rondônia, Mauro Tada, destaca ainda que o grande fluxo migratório provocado pelas obras é um fator decisivo para o esperado aumento dos casos de malária na região.
Todos os fluxos migratórios que vêm para a região amazônica, principalmente naqueles períodos de garimpo e também no início do século passado, com a construção da Madeira Mamoré, nós tivemos surtos epidêmicos e que agravou com a vinda de pessoas de fora. E com isso, acarretou então aquela quantidade enorme de óbitos, né? E isto, historicamente, já tem definido que todo fluxo migratório para essa região endêmica de malária há um aumento substancial de casos na região. E não fugindo à regra, nós teremos nesse período, só que de forma um pouquinho, digamos, mais branda, só que nós sabemos também que muita gente de fora que nunca tiveram contato com a malária podendo produzir casos graves. Então, o serviço de saúde não tem ainda, digamos, uma infraestrutura que possa coibir esse avanço.
As principais críticas do médico são justamente nesse ponto, a falta de infraestrutura na região das obras, e não apenas na área de saúde, mas também de moradia e saneamento, por exemplo. A diretora do Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Porto Velho, Ruth Bessa, explica que existe um plano de ação para controlar a malária nas áreas de influência das usinas, que é financiado pelo consórcio responsável pelas obras, mas ela reconhece dificuldades no enfrentamento à doença.
Houve todo um crescimento da população em decorrência desses dois empreendimentos e realmente há ainda uma deficiência de pessoal que o município está procurando amenizar, contratando novos, ampliando a atenção básica, priorizando o programa de saúde da família. Essas equipes, elas atuam fazendo atenção básica, com profissionais que fazem ações de saúde, ações de educação, atenção primária à saúde da população. E nas áreas de importância malarígena, atuam mais diretamente com o controle da malária, fazendo tanto a questão do diagnóstico, tratamento, quanto ações educativas.
Em entrevista à Agência Brasil, a concessionária Energia Sustentável, responsável pelas obras de Giral, informou que realiza ações sistemáticas de educação em saúde e mobilização social para informar trabalhadores e população sobre a doença. A empresa também disse desenvolver ações preventivas para identificar e eliminar criadouros, além de distribuir equipamentos de segurança para os funcionários, como camisas de manga comprida. Estima-se que a construção das usinas vai gerar cerca de 30 mil empregos diretos.
A gente continua falando sobre Rondônia, mas agora com boas notícias. Agentes ambientais, policiais civis, militares e federais que atuam no estado participam de um curso de identificação de madeira promovido pelo Serviço Florestal Brasileiro. A intenção é capacitar esses profissionais que atuam no combate ao comércio ilegal de madeira.
Conversando com a bióloga e coordenadora do curso, Vera Coradim, a gente descobriu coisas muito interessantes. Você sabia, por exemplo, que é possível reconhecer uma madeira mesmo que ela já esteja processada e até transformada em carvão?
Pode identificar madeira em qualquer etapa, pode ser em forma de tora, no caminhão, já serrada, até beneficiada você pode identificar.
Mesmo em carvão, Vera?
Até o carvão você pode identificar, desde que você tenha padrões. Por exemplo, eu pego uma madeira e carbonizo ela, eu observo como que ela era antes, enquanto ela era madeira, e depois quando ela se transformou para o carvão. A estrutura anatômica se mantém.
Que interessante.
Interessante. Inclusive, isso é uma coisa muito importante, porque o carvão, muitas vezes, aqui, por exemplo, na região centro-oeste, eles dizem que o carvão é feito de eucaliptos, que é uma espécie plantada. Na realidade, o que tem é carvão de espécies nativas do Cerrado. Então, pela anatomia da madeira, você tem condições de saber se ela é eucalipto ou se ela é de uma espécie nativa.
Vera Coradin contou ainda que, durante o curso, os agentes revelaram as dificuldades que enfrentam para combater os madeireiros ilegais.
Eles ficam, inclusive, sem jeito, às vezes, perante um empresário que diz que isso aqui é tal madeira, e eles não têm um argumento para dizer, não, isso é tal madeira. Então, agora, com esse curso, eles vão ter condições de realmente discutir com alguém. Então, eles aprendem a olhar características gerais da madeira. Você começa pelo mais simples para o mais complexo. Começa com cor, anéis de crescimento, cimento, características que são fáceis de serem visualizadas, a vista desarmada, sem nenhum equipamento. Depois eles começam a fazer observação com uma lupinha de 10 vezes de aumento. Eles fazem um cortezinho na madeira e eles observam a estrutura anatômica dentro daqueles critérios do que eles aprenderam durante o curso.
A bióloga do Serviço Florestal Brasileiro considera que a melhor identificação das madeiras apreendidas vai reduzir a judicialização dos processos, acelerando a punição aos criminosos ambientais. Os alunos do curso de identificação passaram 2 semanas aqui em Brasília tendo aulas práticas e agora, de volta a Rondônia, vão continuar os estudos fazendo coletas e enviando as amostras identificadas para Brasília. Os cursos de identificação de madeira são oferecidos pelo Laboratório de Produtos Florestais desde 1984.
A última semana terminou com a notícia que surpreendeu muita gente. O plenário da Câmara derrubou a emenda à medida provisória 462, que dispensava de licenciamento ambiental obras em rodovias federais já existentes. A dispensa tinha sido incluída na medida provisória 452, que acabou perdendo a validade por não ter sido votada a tempo. O líder do PV, deputado Sarney Filho, comemorou a rejeição ao artigo, que ocorreu com um apertado placar de 193 votos a 164.
Foi muito importante porque sinalizou realmente que o Brasil está dentro dessa nova economia. A economia de baixo consumo de carbono, a economia que valoriza os nossos bens ambientais e os serviços que eles prestam, e por isso esses serviços devem ser bem pagos pela comunidade internacional. Copenhague está aí, nós estamos à véspera de discutir o pós-Quioto e não teria sentido que o Congresso afrouxasse a legislação, principalmente no que diz respeito a um vetor importante de desmatamento numa área onde a densidade florestal ainda é muito grande.
Já o relator da matéria, deputado Sandro Mabel, do PR Goiano, lamentou a derrubada do artigo, destacando que a dispensa só ocorreria para rodovias que já passaram por processos de licenciamento.
O Brasil perdeu caindo as licenças ambientais. O progresso perdeu muito com isso. Porque, na verdade, as licenças ambientais que nós estamos falando de simplificar são aquelas que são feitas na faixa de domínio. O que é a faixa de domínio de uma estrada? Quando você anda numa estrada asfaltada, não tem uma cerquinha de um lado, outra cerquinha do outro? Aquilo ali é a faixa de domínio. É uma faixa de 45 metros de cada lado do eixo da rodovia, que hoje a rodovia já está implantada, já foi feito licenciamento ambiental. Se você quiser duplicar ou quiser fazer uma terceira faixa de subida, você tem que fazer o licenciamento tudo outra vez. O licenciamento desse demora anos para fazer. Então o progresso fica afetado por isso. Nós estamos simplificando, não acabando, logicamente, com a licença ambiental.
A medida provisória 462 ainda precisa ser votada pelo Senado.
No próximo bloco, saída de Marina Silva do PT põe temas ambientais em debate e movimenta o cenário político. Você confere já.
Salão Verde.